vai. Ok, Rock. Boa tarde, ouvintes da província FM, federal de Caxias do Campo, vereadores, plateia presente, solicito o... Estou imprimindo a chamada? Eu solicito o seu secretário que faça a leitura da chamada inicial.
Alisson Gugu, Chiquinho de Assis, presente, Dudu Gonzaga,
presente,
Edson Ribeiro Dentinho, Zé Geraldo Muniz Adubinga, Zé Maria Germano, Léo Feijoada,
presente,
Luiz Gonzaga, Maurício Moreira,
presente,
Maurício Zacarias, Nicodemos Matos, Roberto Leandro, Solange Pereira, Thiago Mapa, Wander Albuquerque,
presente.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Ofício 416/13 do secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Ouro Preto. Solicito um representante e seu suplente para a composição da Comissão da Programação da Semana da Consciência Negra.
Ciente, como não há quórum, nós deixaremos poder indicar para assim que tiver o quórum.
Correspondência do Ministério da Saúde informa sobre a liberação de recurso financeiro para o programa de pagamento do pago fixo 9/2013 municipal no valor de R$ 135.864,83.
Ciente.
Convite do Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal e do programa do PAI, que realizarão, né, um evento social no Arsenal São Paulo em comemoração ao dia do idoso, dia 19 de outubro de 2013, no horário de 10 às 14 horas.
Ciente, está aí o convite, né? A equipe do CAC fazendo esse convite para todos os vereadores e ouvintes das rádios.
Convite de formatura do Telecentro Comunitário do Grupo Nata, né, que vai se realizar no dia 17/10, 19 horas, na comunidade Nata, Rua das Orquídeas, número 1, Santa Cruz, bairro Ouro Preto.
Ciente. Hoje será às 19 horas. Estão todos convidados.
Senhor presidente, Roberto Leandro, presente.
Registrado.
Convite da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ouro Preto e o Grupo da Terceira Idade, convidando a todos seus associados, familiares e amigos para participarem da Missa Campal em Ação de Graças em comemoração aos 28 anos da fundação dessa instituição, no dia 20 de outubro, às 9 horas, nos fundos da PAI, terreno localizado na Rua dos Eucaliptos.
Presidente.
Sim.
Eduardo Gugu, presente.
Peço o secretário que assuma então suas atividades aqui, presidente.
Pode terminar a leitura do expediente, vereador.
Convite da Prefeitura Municipal de Ouro Preto para o evento de repasse da verba relativa ao acordo realizado com a Santa Casa Misericórdia de Ouro Preto. Pagamento da dívida, dia 18 de outubro de 2013, às 9 horas.
Ciente, foi até sugerido pelos colegas vereadores. O vereador Roberto disse que teria uma data, né? Já está confirmada aqui, essa mesmo. Convite do município, convida para o evento repasse de verba relativa ao acordo realizado em Santa Casa Misericórdia do Preto. Amanhã, às 9 horas, Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. Está aí o convite, reforçando o convite. Vamos ver os vereadores que possam ir lá testemunhar esse momento histórico.
Ofício 04/2013 da Liga das Escolas de Samba de Ouro Preto, LESOP, informando sobre o repasse de verba para o desfile das escolas de samba no Carnaval de 2014. Presidente, pela ordem.
Pela ordem.
Gostaria de ler na íntegra.
Concedido.
Ao senhor Leonardo, presidente da Câmara, senhor Jarbas Avelar, secretário de Turismo e Indústria e Comércio, senhor Alberto, secretário de Cultura e Patrimônio, prefeito municipal. Assunto: repasse de verba para o desfile da Escola de Samba no Carnaval 2014. Prezado senhor, os presidentes da Escola de Samba de Ouro Preto, após reuniões, avaliaram que, por uma série de fatores, não é possível que o reparto de subvenção para o desfile das escolas de samba no Carnaval 2014 seja feito a cada escola, como descrito no projeto de lei enviado à Câmara Municipal de Ouro Preto. Tal procedimento tornaria o processo muito mais moroso e poderia se tornar inviável. Considerando que a LESOP, Liga das Escolas de Samba de Ouro Preto, foi criada exatamente para facilitar processos, solicitamos que o repasse da subvenção continue sendo feito através da Liga, entidade sem fins lucrativos e representante de fato das Escolas de Samba de Ouro Preto. Lembramos que cabe à LESOP a responsabilidade e a organização do desfile. Caso alguma escola de samba deixe de utilizar o recurso destinado ao desfile para este fim, será punida, tendo inclusive que devolver o recurso que recebeu, sendo este reembolsado ao município. Solicitamos resposta formal da Secretaria Municipal de Turismo e Indústria e Comércio ao projeto para o Carnaval 2014 apresentado pela LESOP e recebido pelo seu secretário Jarbas Avelar no dia 10 de setembro de 2013. Solicitando ainda que uma reunião em caráter de urgência devido ao prazo seja marcada pelo senhor Jarbas Avelar com o objetivo de discutir e definir o Carnaval 2014, incluindo o repasse da subvenção. Acreditamos que a participação do Legislativo pode enriquecer ainda mais a discussão, cujo objetivo é encontrar soluções para que a tradição de desfile da Escola de Samba de Ouro Preto seja mantida. Assim, solicitamos a criação de uma comissão especial de vereadores para acompanhar a referida questão. Certo de contar com especial atenção de todos, colocamos à disposição e guardamos em breve retorno. Assim, no presente da Escola de Samba Moura Santana, Pato Faria, Imperial, Academia de São Cristóvão, Unidos de Santa Cruz, Inconfidência Mineira, Princesa Isabel, Chapéu Tolado, coordenador da Liga da Escola de Samba.
Ciente, está aí um ofício, mais de um manifesto de discordar, mas aqui falou sobre projeto de lei, vereador Chiquinho, sobre a intenção com descrito projeto de lei enviado à Câmara Municipal de Ouro Preto. Tal procedimento tornaria o processo muito mais moroso. Já tem pauta aí?
Porque, na verdade, o secretário ficou de retirar o projeto e enviar um substitutivo, uma vez que eles não concordavam em inserir os blocos nesse repasse e que cada escola recebesse, porque existem escolas hoje que estão irregulares, isso inviabilizaria para eles receberem recursos. Mas isso não foi feito até agora, presidente.
Porque esse ano já não teve aí o repasse às escolas de samba. E já havia uma conversa com o secretário que ele mandaria a essa casa esse projeto de lei. Mandou, agora será um substitutivo. E tem algumas coisas que vêm acontecendo no nosso município referente ao secretário de Turismo e Cultura, ao secretário de Turismo. Essa pasta das escolas de samba estão lá na sua secretaria. Tem duas coisas que ele não gosta, ou parece não gostar, corrigindo o que eu falei, não é que ele não sei se ele não gosta, parece não gostar: movimento hip hop e escola de samba. Tudo tem sido prioridade. Fez esse tal de mimo ou mimo aí, teu apoio. Cineop, apoio. Festival Jazz, teve apoio. Festival de Outono, teve apoio. Escola de Samba, quem está na Escola de Samba são pessoas que moram em Ouro Preto. Os que vêm desfilar na Escola de Samba porque estão morando fora, mas são de Ouro Preto. Mas ali, 0,3%. 99,7% Escola de Samba é gente de Ouro Preto. Gente que mora em Santa Cruz, gente que mora no Moço Santana, no Padre Faria, no Antônio Dias, no São Cristóvão, povo lá da Senhora Olímpia. E Imperial andou trocando os pernas, mas parece que agora voltou. Mas gente também que gosta. Estar à frente de escola de samba não traz bônus, traz ônus, questão financeiro. Mas quem já mexeu com o meu juiz sabe que não tem nem explicação do tanto que é bom. Mas agora parece um secretário de Speed Porco que não tem dado atenção ao devido. É que deixa de passar um repasso no ano passado para a escola de samba. Porque sabemos aqui que se tivesse realmente, tudo estava muito apertado no ano passado. mas se tivesse interesse, tinha feito. Então não houve interesse. Houve às vezes teve uma ou duas escolas também que não teve interesse. Mas ficou acordado que até em setembro traria esse projeto de lei para cá para começar a repassar, fazer um repasse em dezembro, outro em novembro e outro em janeiro. Não está aqui. Não foi interesse. O secretário de turismo acha que o centro histórico é dele. Tem outra explicação. Eu não gosto de escola de samba. Não gosto. Agora, voltando aí ao hip hop, o movimento do secretário de turismo, o senhor Jabba Velar, todo o movimento dele tem sido ante esse movimento que é das periferias. Pessoas 100% moradoras de Ouro Preto. Que bom que tem esse movimento. Mas o secretário não tem ajudado. E eu vou marcar uma conversa com o prefeito sobre o que está. Isso é uma discriminação. Vereador Líder, secretário de Turismo e Cultura está vendo, vereador Líder, está vendo uma discriminação com o movimento hip hop e com as escolas de samba. As coisas não saem do papel, não saem de jeito maneira, não se arruma nem jeito porque não quer, que nem precisa de arrumar jeito, executar. Eles têm a intenção de estar fazendo a semana, fugiu aqui da memória, da consciência negra, mas o festival de hip hop, festival rap, já montaram o papel, no papel, para até adiantar para a secretaria, e não há uma resposta. Fica cozinhando esse galo, e não resolve. Não resolve de jeito maneira, não há interesse. Então por que não vem a público? Não, vamos mudar. Porque ele veio a público e falou assim, não quero hip hop ali no Dom Pedro, que foi uma discriminação. E ele fica insistindo. Nós somos parceiros do prefeito Zé Leandro, mas o prefeito Zé Leandro tem que entender que o senhor Jabba Velar não elege ele sozinho. E nem elege ele sozinho. E até que se for olhar o número de votos também, é mais tira do que dá. Então essa discriminação que está havendo com o movimento hip hop está demais. Está insustentáveis. Esses meninos vão, eu até desde a minha casa. Não é, Teco? Tem desde a minha casa. Agora o secretário já vem com esse. Isso se tornou pessoal do secretário. Quem está à frente de cargo público não pode colocar o pessoal dele, não. Ele tem que fazer o que cabe a pasta dele naquela secretaria. Então o hip hop, o secretário Jabba não quer. Não quer. E teremos que tomar uma decisão referente a esse secretário. Vamos levar novamente ao conhecimento do prefeito. Talvez até hoje, vamos ver se conseguimos esse contato com ele para começar, para finalizar com isso. Não pode ter essa discriminação que há. Secretaria de Turismo e Cultura está esbanjando recurso, esbanjando dinheiro. Ou não está? Que dá 200 mil para o Cineop, é esbanjar dinheiro. 200 mil para o Cineop. Teve um encontro evangélico aqui na praça, executou. Teve outros encontros aí, ajudou. Teve outros e outros, todas as festas em todos os distritos, inclusive tem ajudado até mais do que o governo passado. Por isso que eu estou comprando essa briga agora. A questão com o hip hop virou pessoal. Porque se fosse uma secretaria que estivesse ruim, não. Muito pelo contrário, tem ajudado muito mais essas outras festas, até mais do que no ano passado, do que no ano retrasado. Mas por que o hip hop não? Isso é preconceito, isso é racismo. Como é que a gente pode ter um secretário de turismo e cultura que é preconceituoso? Não tem outra explicação. Então nós vamos procurar o prefeito, nós vamos tentar esse contato com o prefeito hoje para a gente finalizar isso de uma vez por todas. Podemos. Ou será que esses milhares de pessoas terão que ir para a rua e terão que ir para a porta da Secretaria de Turismo? Talvez não tenha que acontecer isso. Talvez já era até para ter a acontecido isso. Solicito o senhor secretário que continue a leitura. A Liga das Escolas de Samba de Ouro Preto está sugerindo uma comissão. Então vamos nomear, vamos já formar essa comissão, composta pelo vereador Paquinha, pelo vereador Gugu também, que foi membro de escola de samba, e pelo vereador Roberto Leandro. Peço serviço de apoio, cópia desse ofício da Liga das Escolas de Samba.
Cópia também, presidente.
Para os vereadores membros dessa comissão e que já começa a trabalhar desde já. E cópia para o vereador Chiquinho também. Tem também aqui da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura pedindo que essa casa indique o membro titular. Atendendo o disposto do artigo 3º da Lei Municipal, número 316/2007, vim solicitar por meio dessa a indicação de um representante e seu suplente para a composição da comissão da programação da Semana da Consciência Negra. Solicitamos urgência na indicação. Então vamos indicar o vereador Dentinho da Rádio e o vereador Tiago Mapa como suplente, que não está presente. Cadê o vereador Dentinho? Ele estava aqui agora. Então já... Não, chegou ele. Chegou.
Senhor presidente.
Fica mantido esses vereadores até que os vereadores concordam com essas duas indicações.
Ok. Não, ia solicitar cópia dos ofícios já lidos aí, dos convites também, por favor.
Fica concedido. Então, cópia dos ofícios já lido. Só mostra para ele o que já foi lido, ok? Tá bom, vereador?
Campanha. A Câmara realiza uma campanha de seus servidores para arrecadação de higiene pessoal que serão encaminhados aos assistidos pelo Lar São Vicente Paulo. Trata-se de uma mobilização pela passagem do dia do idoso. E o material pode ser entregue no CAC durante o horário de expediente de 7 às 18 horas.
Ciente. Nós indicamos o vereador Dentinho para a comissão da Semana da Consciência Negra. Ok, vereador? Como representante dessa casa, o senhor titular e o vereador Tiago suplente. Aí peço o serviço de secretaria que já envia esse ofício à secretaria hoje ainda. Dá tempo, não é nem 5 horas ainda. A gente libera uma de vocês aqui, já para enviar e junto o contato dos vereadores, vereador Dentinho e vereador Tiago.
Emenda apresentada pelo vereador Leonardo Barbosa, projeto de lei 66/2013, estima receita e despesa fixa do município exercício de 2014.
Distribui as comissões.
Emenda apresentada pelo vereador Leonardo Barbosa, ao projeto de lei 67/2013, que dispõe seu plano plurianual 2014-2017.
Distribui as comissões.
Emenda apresentada pelo vereador Maurício Moreira, Paquinha, ao projeto 67/2013, que estima receita e despesa do município exercício de 2014.
Se distribui as comissões no mesmo tempo.
Emenda apresentada pelo vereador Maurício Moreira ao plano plurianual 2014-2017, projeto de lei 67/2013.
Ciente, distribui as comissões.
Presidente, vou pedir ao secretário para assumir os seus trabalhos.
Eu agradeço, vereador Chiquinho. Solicito o vereador Márcio Gugu fazer a leitura das indicações. Tem da Invisa que tem tribuna livre? Não chegou a pauta por completo? Tem tribuna livre, não, né?
Não, tem não.
Muito obrigado.
Indicação 405/2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicada aos
ao prefeito municipal, a fim de que o mesmo, por intermédio da secretaria competente, providencie em caráter de urgência a manutenção do calçamento na rua Dom Silvério e na rua Padre Messias Passos, no bairro Antônio Dias. Justifica-se tal indicação e atendimento à solicitação dos moradores das ruas citadas. Essa indicação é do vereador Zé do Binga.
Antes de colocar em discussão a indicação do vereador Zé do Binga, em nome de Deus, do povo de Ouro Preto, declaramos aberta essa reunião. Porque no princípio houve a chamada, como não havia quórum, nós pedimos para que fizesse leitura do expediente. A mente, como já está acostumada nessa direção mesmo, que é de costume já há mais de 8 anos, agora que tem quórum, está aberta a reunião. Em discussão, indicação número 505 do vereador Zé do Binga.
Presidente.
Com a palavra, vereador Zé do Binga.
Boa tarde, presidente, vereador Solange, vereadores, público presente. Presidente, essa indicação é um dos outros. Estamos até atingindo ali a sua porta ali. Tem várias pessoas reclamando que o calçamento ali está bem precário, né? É só passar lá e esbarrar o pé de aço do carro. Eu gostaria que os vereadores colaborassem aí, o Chiquinho, que é da região ali, Paquinha, né? Nós estamos com o calçamento bem... arrebentado ali. E outra coisa, eu queria também agradecer a prefeitura na iluminação, na barra ali, ficou um trabalho fantástico, né? E ao mesmo tempo pedi ali naquela rua do Campo da Barra, esqueci ter o nome da rua, né? Ali está tendo furto semana passada no Campo da Barra ali.
Prefeito Washington Dias?
Isso mesmo, prefeito Washington Dias, está precisando da iluminação ali, urgente. Né, eles estão roubando lá de mão armada, está tendo assalto lá, a população está reclamando, eu acho que precisa de muito melhorar aquela iluminação ali, é uma reclamação da população. Enquanto que a barra ficou bem iluminada, está ótima, e vou entrar com indicação semana que vem, não lembro o nome da rua, subindo para a universidade ali, ali transita estudante toda hora, né, principalmente à noite, e só tem uma rua iluminada ali, né? Como é que chama aquela rua?
É isso mesmo.
Aqui só pra... É, da Escola Tec para cima ali.
Professor Geraldo Nunes.
É isso mesmo. Iluminação ali é precária. Você vê muito estudante. Infelizmente, hoje nós estamos tendo gente de falta de juízo e ainda está nesses tipos ainda. Então, nós precisamos de melhorar aquela iluminação ali. Está agradecido. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Foi sugerido pelo vereador Lander, pelo vereador Lido, Roberto Leandro, que fizesse novamente a leitura da chamada.
Chamada inicial, Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga.
Presente.
Bentinho da Rádio.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Roberto Leandro.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange.
Presente.
Tiago Mapa. Ivandro Albuquerque.
Presente. Peço ao senhor secretário que dê sequência às leituras das indicações.
Indicação 506 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que o plano de mobilidade urbana contemple acessibilidade para todos os pedestres, com destacada atenção para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, principalmente retirando os obstáculos das calçadas e as padronizando a fim de facilitar a locomoção das pessoas. Justificativa, tal pedido se faz necessário para garantir o acesso universal à cidade, primeiro princípio fundamental da Lei 12.587 de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Essa indicação do vereador Alisson Gugu.
Em discussão, a indicação do vereador Alisson Gugu, 506.
Presidente.
Com a palavra, vereador.
Estou verificando o diário oficial. E o município de Ouro Preto abre, né, a licitação de carta convite número 11 de 2013 para a contratação de empresa especializada para a elaboração do plano diretor de mobilidade urbana para o nosso município. É com esse intuito que nós indicamos, até mesmo para lembrar, né, de repente eles esquecem, e isso é uma prática que acontece em diversas cidades, eles pensam apenas nos veículos. Então, é para lembrá-los que nós precisamos pensar na nossa cidade muito mais para os pedestres, né? Retirando principalmente esses obstáculos, essas escadas que tem postes no meio dos nossos passeios, né? O passeio não foi para isso, infelizmente, tornou dessa forma, né? Já vem de muitos anos, uma ocupação desordenada, mas é mais para que quem ganhar essa licitação possa também contemplar nós pedestres deficientes.
Continue a discussão com a palavra vereador Chiquinho.
Parabenizar o vereador e dizer até que me parece que eu já ouvi comentários aí da Gorsex, que estaria sendo contratada por um plano de mobilidade.
Tem até o dia 18.
Eu chamo a atenção, para ser coerente com a nossa fala sempre, importantíssimo plano de mobilidade, mas uma série de questões que aconteceram antecedentes, anteriores ao plano de mobilidade. E se por curiosidade o plano de mobilidade acusar que essas questões não podiam ter sido acontecidas? É uma questão.
Sim.
Não houve um plano. Nunca houve, diga-se de passagem. Embora seja uma demanda constante nossa. Então, parabenizo, mas só para ficar essa reflexão que eu acho que é importante.
Sem dúvida. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Dentinho.
Boa tarde, radiovintes, internautas, vereadores, vereador, para ter presente, nossos amigos assessores e assessoras da casa, a todos que estão aí ouvindo. Quero parabenizar o companheiro, nobre colega, amigo Gugu. Ele foi muito feliz e as calçadas de Ouro Preto, elas são deficitárias, né, para que os pedestres possam ter ao ir e vir. Inclusive eu mesmo, um dia já ando tranquilo andando numa rua aqui da cidade de Ouro Preto e tem um alteamento. Quando eu cheguei, não tem como passar pelas altas, tinha que dar a volta, porque não tem o degrau. Quer dizer, se viu alguém despercebido, que é do outro lado até machuca. Precisa tirar essas lombadas, precisa tirar essas escadas, tirar essas entradas de garagem que eles colocam com as lombadas para poder favorecer o carro de entrar e fecha a rua onde o pessoal passa. Está errado aquilo. Nós precisamos de ser acessibilidade, o pedestre já não tem lugar de andar, foi tirado os alteamentos aqui da praça. Agora mesmo um trecho que foi com o Vox aqui para encostar bem para a câmara, eu peguei sentido atrás do museu, ele encostou o carro ali perto do teatro. E vi um outro carro de lá para cá, subindo São José. Tinha um casal de turista, não ficou no meio. Eu parei, eles passaram. Mas o outro carro não parou, eles teve que parar do meu lado para atravessar. Quer dizer, preciso daquela ilha ali. A acessibilidade pedestre é importante. E hoje no trânsito não tem que olhar o carro. O motorista ele está seguro pelo carro. Ele está mais protegido dentro do carro do que o pedestre. E o pedestre não tem lugar de passar, os passeios são ruins, péssimos, buraco para todo lado. Né? Eu mesmo já pisei em falso e desloquei o pé. Não é mesmo? Então, uma pessoa de idade, uma criança, e todos nós, né, seres humanos, queremos lugar de ir e vir, ter acessibilidade. Então, tem que olhar isso imediatamente e também tirar, né, com certeza, essas inclinações dos passeios, né?
Não, é porque eu não citei também, certamente será incluído, porque é uma consultoria, o plano inclinado também para o nosso município, né? Possa ligar aí, ó, Santa Cruz, aos bairros mais baixos. O centro, a universidade, né?
Você falou uma coisa boa. Eu fui lá onde fez aqueles taludamentos para as casas. Dali você vê lá no Gamar, na Escola Técnica, né? Tivesse a pessoa usada mesmo, né? Com certeza ligava dali do outro lado. Quer dizer, você fazia mobilidade também, né? Fizeram uma ponte dentro do mar, Niterói Rio, porque ali não pode fazer, porque está até mais fácil. Basta querer, dinheiro nós temos. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 12 votos. Está certo, vereador. Próxima indicação, vereador.
Indicação 507 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que elabore o código de ética do servidor público através de uma comissão composta por membros do Sindicato dos Servidores Municipais, do Poder Executivo do Legislativo, através de decreto municipal. Justificativa: o Código de Ética é um documento que busca expor os princípios e a missão de uma determinada profissão ou empresa. Seu conteúdo deve ser pensado para atender as necessidades que aquela categoria serve e representa. Nesse sentido, seria de grande relevância que o município de Ouro Preto elabore este Código de Ética com a participação dos setores acima elencados, desta forma enfatizando os valores que devem nortear o funcionalismo público no nosso município. Essa indicação é do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, indicação 506, vereador Chiquinho.
Presidente.
Com a palavra, vereador Chiquinho.
A gente sabe, às vezes, que, né, a gente tem muitos servidores públicos muito imbuídos de bom senso, de ética, mas nós precisamos de um código de ética, em todos os sentidos. né? Sempre entra algumas questões. É permitido ao servidor público aceitar um presente de um empreiteiro? Ou não é? Todo mundo acha que isso não faz parte da coerência, do bom senso. Mas aonde que está isso? Onde que rege isso dentro do código de ética do município? Então isso vem, na verdade, para corroborar com tudo isso. E questões até menores, presidente. Às vezes é permitido um servidor público vir trabalhar com uma camisa de futebol, né? Tem que refletir sobre isso. É importante ter um código de ética sólido, forte, né? Porque às vezes coisas pequenas podem ferir questões dos outros. Então, em todos os sentidos, presidente, acho importante, gostaria de fazer essa indicação ao município, mas destacando que fundamental termos o sindicato envolvido, que representa os servidores, o poder executivo e nós que somos legisladores, e possivelmente, uma vez que o município atende essa indicação, somos nós que vamos transformar esse código numa lei municipal. Obrigado.
Continue a discussão,
presidente.
Com a palavra, vereador Hugo.
Só para, de repente, também um representante da sociedade civil, vereador. Seria importante.
Podemos? Beleza. Prazer só emendar aí.
Maravilha.
Em votação, aprovado por 11 votos.
Indicação 508 de 2013. O vereador abaixo-assinado vem solicitar de. Vem solicitar de Vossa Excelência que seja a presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando que providencie a melhoria na pavimentação e drenagem do beco na Rua das Hortênsias, próximo aos números 23 e 118, no bairro Santa Cruz, que está com muito buraco. Justificativa: essa solicitação se faz com o intuito de atender os moradores que alegam que o local está há muitos anos abandonado e em dias de chuva alaga e fica intransitável. Essa indicação é do vereador Roberto Leandro.
Em discussão, na verdade, aqui seria uma travessa que tem lá. A gente havia até pedido pessoalmente o secretário poder que fizesse esse rebaixamento lá e não fez. E lá a situação é crítica mesmo. Com a palavra, vereador Dentinho, na rádio, depois o vereador Nicodemos.
É louvável o pedido do líder, mas gostaria também que, da mesma forma, se pudesse colocar ali a Rua dos IPs. Situação também crítica à parte dos IPs ali. Segundo informações, está cheio de buraco também, esgoto a céu aberto, água passando lá, chuva em caminhos errados. A gente fazer uma escadaria para sair lá embaixo na sala dos IPs. O senhor conhece mais que eu lá, presidente. O senhor sabe o que eu estou falando. Atrás da padaria ali do Aristeu, senhor Aristeu, tem um beco que desce ali. Fazer uma escadaria ali.
Ali não é a Rua dos IPs, não. Ali é a Rua das Perpétuas.
Perpétuas, né? E a Rua dos IPs também me ligaram hoje pedindo para fazer essa vistoria lá. Não é mesmo? Então, eu acho que ali deveria não só olhar uma rua especificamente, mas olhar todo o bairro, tem muita coisa a ser feita ali. Eu acho que tem que deixar isso aí, como eu já conversei com o prefeito, ele falou que vai entrar ali com tudo ano que vem, que vai ter mais recurso, e vai aí entrar com todo o recurso preciso ali para melhorar a qualidade de vida do povo de Santa Cruz. Tem que fazer os paliativos? Tem. Mas eu acho que o bairro ali tem que entrar de uma vez, entrar uma empresa ali para poder sanar de vez o problema. O senhor conhece como é que é lá. Mas é louvado aí o pedido do líder. Obrigado.
Com a palavra, vereador Nicodemos.
Boa tarde, presidente. Boa vereadores, tarde. Público presente, rádio ouvintes. O bairro Santa Cruz, acho que todos sabem, o presidente aí, acho que sabe o nome da rua toda, né? Mas eu trabalhei uns 4 anos e não passava, no mínimo, uma vez por dia no bairro Santa Cruz, né? Eu não passava 2 vezes, de manhã e de tarde. Então, boa indicação do líder, do governo. A rua Hortênsia ali com a rua do Cravo descendo lá na frente, ali está precisando de uma restauração mesmo. A massa asfáltica foi tendo a lombada ali e parou. E eu fiz um requerimento há poucos dias ali perguntando por que não continuou, né? Agora ele fez a indicação, igual completou. E boa indicação, né? Para dar uma olhada ali. E também, né? Depois a gente vai ver que tem uma rede de esgoto passando debaixo da casa na entrada da rua do Cravo, né? Eles já reclamaram lá. E eles têm reclamado, a Rua do Cravo, mas por que parou lá em cima, o senhor não veio cá, né? Então parece que está dando divisão, né? Pega a praça, assim, lá não. Então é boa indicação, porque acaba de chegar lá, né? A obra, a recapagem ali, pode chegar lá embaixo, pegar a Rua do Cravo também, né? Boa indicação, obrigado.
Continua a discussão. A Rua dos IPs, apenas 20% dela foi pavimentado, que ela tem um problema de drenagem. E a Rua das Hortênsias também há um problema de drenagem. E que nessa licitação agora vai fazer esse serviço que tem que fazer nelas para que se chegue à pavimentação. Porque agora a Rua dos Cravos, vereador Nicodemos, não teve como chegar o asfalto ainda lá, porque já que tem o problema da Rua das Hortênsias, a única ligação que tem da Rua dos Cravos é pela Rua das Hortênsias. Então vai se fazer o serviço de drenagem e no ano que vem acaba de fazer a pavimentação também nessa rua, sendo que lá vai construir uma escola também. E, mas o que se viu no bairro Santa Cruz desse governo de agora, tinha um problema de drenagem horrível na Rua das Rosas. Fizeram um serviço lá de coisa até de primeiro mundo. Eu nunca vi fazer muro e mais sem usar nenhuma pedra, tudo ferragem e concreto. Coisa ficou. Eu fiquei mais impressionado com a base. Coisa. Fiquei impressionado. Vai, vamos para a Rua do Jasmim. Serviço no mesmo estilo mesmo. E esse problema da Rua do Jasmim tem mais ou menos 11 anos que tem esse problema da Rua do Jasmim. O prefeito Zé Leandro foi lá, visitou e mandou que fizesse esse serviço lá e já está pronto. São tantas ruas lá que fugiu no nome da outra rua. Mas, porque todos os nomes das ruas lá são nomes de flores. Mas, na verdade, Santa Cruz estava no espinho danado. O prefeito Anjo Osvaldo deixou o bairro Santa Cruz no espinho. E 80% do bairro está resolvido. Esses 20%, às vezes, vai ter que gastar até mais do que já se gastou com os 80%. Mas que quem sabe lá e quem mora lá já viu a diferença do trato com as pessoas que moram distante do centro histórico. A diferença. E fez e para janeiro ou fevereiro na rua dos Pinheiros e lá irá fazer o muro é Gavião. Continua em discussão, em votação, aprovado por 13 votos. Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento 162 de 2013, senhor presidente vereador que essa subscreve, solicita a Vossa Excelência requerendo do Executivo providências em relação ao casarão dos Pedrosa, que foi desapropriado pela Prefeitura com a promessa de ser restaurado. Os proprietários diminuíram o preço e agora assistem o imóvel a ser deteriorado pelo tempo. Além disso, o último governo prometeu criar no local um centro administrativo. Nós gostaríamos que nos fosse informado o que está previsto para o casarão, que não pode mais esperar por uma restauração, sob pena de desabamento. Este requerimento é do vereador Dentinho da Rádio.
Em discussão, o requerimento do 162, vereador Dentinho.
O presidente, entrou o requerimento do Vande Chiquinho, parece que eles passaram da reunião, e mais ou menos nesses termos aí, não sei se foi o teor que a gente colocou ali. No mesmo teor ali, no mesmo? Então, aí o que que acontece? Nós assinamos lá com ele. Então, eu só gostaria que, na hora própria aí da minha palavra ali, vou mostrar as fotos aí do casarão e tudo aí.
Da onde?
Hein?
Da onde?
Casarão de Cachoeira do Campo.
Sim.
Cachoeira do Campo. Onde vai fazer, lá a subprefeitura para atender Ouro Preto, né? E o povo dali. A gente viu que era fazer um centro administrativo no outro governo. Outrora, não quiseram. E está deteriorando lá. E o pessoal está preocupado, porque quem mora do lado está com medo daquele cair, já caiu lá de lá. Já, né, tirou a característica. Não vai ficar. E o pessoal que vendeu até mais barato para ver aquilo ser cuidado, preservado, aquilo está se deteriorando e tem que tomar providências. Depois vou mostrar as fotos aí, eu tenho as fotos para ver como é que está, viu, presidente? Obrigado.
Com a palavra do Zé do Binga.
Lá, ó. Presidente, eu gostaria de, pedir a Vossa Excelência que ajudasse a gente aí saber sobre a informação daquele semáforo da Barra que encontra julgado lá na garagem da Bauxita. Está lá no tempo, apodrecendo, e aquilo valeu um bom dinheiro. Então, você sabe que o Alto da Cruz está numa necessidade muito grande.
Sim.
Né? Então, nós deveríamos você tirar uma comissão aí para ver lá no Detran, no
Orotran,
para ver o que pode ser feito, porque se pode colocar ele lá. E outra coisa que eu queria pedir encarecidamente, que fosse olhado lá no setor de transporte da Secretaria de Saúde, né, apesar que nós não temos palavra nenhuma lá, sobre o transporte Santa Rita. Já vem acontecendo outras vezes e aconteceu de novo. Nós estamos com um paciente lá, com CA da zona rural, perdeu o tratamento semana passada por maltrato de prestador de serviço.
Não queria falar isso agora. Qual o nome do prestador de serviço,
vereador? É do nosso vereador Tiago Mapa.
Qual o nome do prestador de serviço?
Não lembro o nome dele, certo. O nome eu não sei. Não, mas é...
O senhor conhece... sabe o nome.
Não, é, eu conheço... Não, ele se chama Daú, mas não sei o nome, certo. Né? Não, todo mundo sabe o que é, não precisa falar escondido, não. Então, quer dizer, eu...
A minha que realmente, vereador, já passou na hora de ele, a minha substituir.
Com o paciente, é. Deixou o paciente na
zona rural. Não é preparado para lidar com o público.
Entendeu?
O menino é.
Deixou o paciente na zona rural lá de noite, mulher andou 2 horas a pé no barro, chovendo, falou que não ia levar. Ainda falou com a menina depois, você põe o seu carro na estrada terra. Então, quer dizer, ele não está preparado, não tem nada contra ele em particular. Eu estou a favor da população. Pessoa com doença, sou solidário a ele, que se fosse até um irmão meu, mas maltratado doente, eu sou contra, não aceito não. Obrigado.
Infelizmente tem gente no serviço público, é que nem secretária eletrônica de algumas operadoras de cartão de crédito, de telefonia da Oi. Secretária eletrônica não tem nem alma e nem coração. Tem gente também que é assim, não tem alma nem coração. Esse é um deles. O nome dele fugiu, que o maior apelido dele é Daú.
Léo.
Péssimo prestador de serviço.
Outra coisa, era para trazer um paciente, entendeu? Acamado. Ele respondeu assim, não, ele tem um fusquinha na casa dele. O cara, coitado, não tem nenhuma égua, velho. Eu falei assim, ele tem um fusquinha. Ah, isso não é jeito de tratar os outros, não. Lá do Meira, ainda perto do Maciel.
Presidente. Com a palavra, vereador Roberto Léo. É, e Chiquinho de Assis. Mas todos dois é praticando, né?
Para Roberto é cruzeirense, presidente.
Era cruzeirense, errei mais uma vez. Desculpa.
De novo.
Desculpa, não. É.
Não, mas
eu estava olhando o Roberto.
Respeito muito o vereador Roberto, não tem problema, não. É. Nós temos nossas diferenças ideológicas às vezes aqui, mas tudo tranquilo. Eu sou
cruzeirense. Ele é cruzeirense também, Chiquinho, olha bem.
Não, mas eu sou atleticano também, não. Então, ele é cruzeirense.
Então por isso esse embate às vezes aí.
É, tudo Muniz.
Tudo Muniz.
É. Voltamos para saindo de Santa Rita, indo para Cachoeira, presidente. Né, parabenizar o vereador Deitinho. Eu só não chamei o vereador, porque na hora o senhor estava atendendo alguém lá fora e nós assinamos. Eu chamei o Solange, que era do Zé, do Germano, vamos para certa região. Comum com o senhor. Né, e acho que o senhor endossa o nosso pedido e mostra que a Câmara está unida e atenta ao nosso patrimônio. Né, como bem colocado, a família Pedrosa está aqui, o senhor Hélio, que é descendente da família, a casa da avó dele, né, bisavó do Gugu, inclusive. Bisavó, né, Gugu?
Eu não sei o parentesco, não.
Bisavó.
É, por aí.
Então, é uma preocupação mesmo. O senhor está de parabéns. Eu acho que, enquanto a gente for repetindo coisas aqui em prol da comunidade, nós estamos muito bem, né? Obrigado, senhor, aí, pelo...
Continua a discussão. É, foi uma farra do boi desabobear casarão velho. A farra do boi. Gastou-se muito dinheiro no passado em comprar imóvel. Esse de Cachoeira é mais um deles. Tem uns que é viável, outros às vezes é inviável. Mas já que é público, tem que restaurar. Tem que restaurar devido até à necessidade que tem de se criar um centro administrativo naquele querido distrito de Cachoeira do Campo, que eu não sei se continuará como distrito. Não sei. Porque ontem o Congresso aprovou, ontem o Senado aprovou a criação de quase 200 novos municípios. Vai agora para a sanção da presidente Dilma. Ontem aprovou. Acabou. 180, obrigado aqui a plateia que está junto conosco aqui toda terça-feira. É, 180. E, assim, o problema daquele grupo pró-Cachoeira, que tem o ex-prefeito doutor Renato no meio, que atrapalha, não soube absolutamente nada. Atrapalha. Como vice-prefeito, o que aquele homem atraiu para a Cachoeira do Campo? Nada. a situação que o prefeito Zé Leandro encontrou o Cachoeiro do Campo. O que, que somou com o vice-prefeito? Então, aquela história de pró-cachoeira, que ele é demagogia e picaretagem. Eu acho que tem que decidir por emancipação de Cachoeira, tem que ser o povo que precisa do serviço público. Não a elitezinha barata que tem lá em Cachoeira. Não um grupinho de empresários que é dono de Cachoeira. Tem que ser o povo de Cachoeira que tem que decidir por isso. É, se eu morasse lá, eu queria emancipação. Agora, não pode ser pela cabeça de ex-vice-prefeito de Ouro Preto que não somou nada, que fez parte de empobrecer aquele distrito. O ex-vice-prefeito de Ouro Preto, do Renato, chegou de paraquedas e virou vice-prefeito, não fez nada para aquele município, não atraiu, porque o peso de um vice-prefeito num distrito tem que se valer desse peso. E não se valeu. Não se valeu por ele, nada. Mas questão de Cachoeira é crítica. E o prefeito Zé Leandro teve ontem lá, Dionísio, no Metalúrgico, já anunciando já o começo das obras. Teve algum vereador só no Metalúrgico? Teve algum vereador presente lá ontem? O vereador Zé Maria. Eu fui convidado a estar também, mas tinha uns outros compromissos. Mas o que nós estamos falando aqui, as pessoas do grupo aí sabem, que eu disse também no mandato passado, não somou absolutamente nada lá para Cachoeira do Campo. Nada. Qual foi, com o peso político do ex-vice-prefeito do Renato? A gente tem que falar o ex-vice-prefeito, porque senão vira profeta, porque senão vira processo. Qual foi a benfeitoria que trouxe para Cachoeira e região? Qual foi? Pergunta aqui. Não houve. Que simplesmente ter mais um troféu de status de ser vice-prefeito de Ouro Preto. Zero à esquerda como vice-prefeito. Continua a discussão o requerimento do vereador Dentinho, o qual o governo passado desapropriou o imóvel e não construiu nada nesse imóvel, ele está caindo. Por isso é ver o peso dos vice-prefeitos. Em discussão, em votação. Aprovado por 13. A plateia que está aqui presente, a Câmara vem se inovando aí, mas os custos é quase zero, devido à boa vontade desses meninos que estão à frente da informática ali. Eles estão aqui desde o tempo do vereador Maurílio, a gente manteve eles aí, e tudo isso que está aparecendo aí, e outras coisas que virão de informatização aqui, são os dois que estão aqui, e mais outros que estão ocultos lá embaixo, mas nos trabalham. Qualquer câmara ou prefeitura para fazer um serviço desse gastaria muito dinheiro. Aqui está se ficando quase 0,800, graças a esses meninos aí. Né? Então, é exemplo de servidor público também. Que se a gente fosse implantar isso aqui, gastaria uma fortuna. Inclusive, o Rafael teve até em Brasília apresentando lá, disse que é o melhor, esse sistema que eles implantaram aqui, que eles criaram, é o melhor do Brasil. Tem outras cidades, tem outras câmaras fazendo contato com a gente. Tem outras câmaras fazendo contato aí, em busca dessa tecnologia aí, as portas estão abertas e eu já disse para eles aí. Porque senão passa pelo despercebido aqui. Continua, já foi votado. Até o vermelho do PT, eles arrumaram ali agora. Ficou mais ou menos, né? O vermelho do PT. O
maior apoiador do prefeito.
Oi?
Um dos apoiadores?
Não, o vermelho do PT.
Falando isso.
Lá no.
Que o PT vai trabalhar para cá também, tem jogado muito recurso aqui.
Eu sei.
Sendo a verdadeira mesmo já está confundido.
Pelo próximo. Até o vermelho do desenho do PT, eles arrumaram lá.
Até o Dentinho, né?
Está retirado aqui o próximo requerimento. Vamos dar sequência à nossa reunião.
Requerimento 163 de 2013, senhor presidente, vereador abaixo assinado, requer de Vossa Excelência que seja presente requerimento encaminhado ao secretário municipal de obras e urbanismo, senhor Geraldo Vargas, solicitando informações sobre a aprovação do projeto imobiliário Empreendimentos Itacolomi, que prevê a construção de apartamentos na rua Eli Coelho Neto, no bairro Novo Horizonte, e quais são as contrapartidas para a região devido ao alto impacto da construção dos mesmos. Tal solicitação se justifica a pedido dos moradores do bairro. Este requerimento é do vereador Alisson Gugu.
Em discussão, o requerimento número 163 do vereador Alisson Gugu.
Presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Estou muito preocupado porque soube que serão construídos 419 apartamentos no terreno às margens da rua Licônio Neto. Então, eu fiz uma conta básica aqui, olha. 419 apartamentos, se for ocupado por um casal, são 838 pessoas a mais naquele bairro. Se cada casal tiver um filho, são mais 419 filhos, né? E a base estou fazendo por baixo, né? Então seriam mais de 1.200 pessoas ali. Hoje, cada casa, pela região que ele se encontra, tem no mínimo de um a dois carros, não é verdade? Vocês concordam comigo? Serão mais 838 carros atravessando a rodovia 356. Nós outro dia fomos a uma audiência pública, vereador Dentinho, os vereadores demais estavam presentes, e vimos que o grande problema que Cachoeira hoje tem, né, por dividir ali Cachoeira do Campo, por ser dividida pela rodovia. Isso pode acontecer ali entre a Bauxita e o Novo Horizonte. Nós estamos muito preocupados e queremos saber das contrapartidas desses empreendedores. Será que nossas escolas ali suportarão? Será que não deveria ter mais creche? E a água? Já falta água no Ouro Preto todo. Como é que vai fazer? São mais 419 famílias, não é verdade? Então, a gente está requerendo, junto à secretaria responsável, se realmente está aprovado, né? Porque, inclusive, já houve um desmatamento dessa área onde será construído. Provavelmente será construído. Então, nós queremos...
Sim, permite uma parte? Eu não apoio, não somente apoio, como sou deixado, gostaria de assinar com o senhor.
Todos os vereadores que quiserem assinar estão convidados.
Com isso aí também, a Secretaria de Meio Ambiente. O senhor acabou de entrar numa questão crucial.
É verdade.
Nós estamos ali, né, numa área limítrofe com o parque, né, Itacolomi.
Isso.
E sugeri ao senhor propor um outro requerimento para que a gente convide o empreendedor para que venha até essa casa prestar esclarecimentos também, sabendo que a gente tem uma coisa consolidada e antenada.
Diante disso, vereadores, nós vamos convidar esses proprietários do empreendimento para vir aqui também prestar esclarecimento, e tem que ter audiência pública, a comunidade tem que saber o que vai acontecer, e até hoje nós não sabemos. Então, nesse intuito, gostaria que todos, então, pudessem assinar para a gente ganhar força e que isso se resolva da melhor forma possível. Exatamente, eu pinei exatamente para o lado de lá, entrada do parque. E só para terminar, presidente, o vereador citou o parque, eu estava me esquecendo, né? A probabilidade de ocorrer um incêndio com 419 famílias a mais ali é muito grande. Nós estamos beirando um parque, né? A preocupação é grande, o senhor tem razão. A Secretaria de Meio Ambiente também deve ser informada. Só isso, presidente, muito obrigado.
Tenho um conselho.
Informado, trazer informações para nós.
Compub.
Fiquei sabendo, presidente, que foi aprovado pelo Compub no ano passado. Mas eu não sei se foi aprovado no ano passado.
Senhor presidente, com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Eu vejo que é um assunto importante, vejo que um convite aos empreendedores para apresentar o projeto aqui é importante, né? Mas eu gostaria de manifestar a minha opinião e ser favorável ao projeto. Eu acho que nós temos que enfrentar a realidade, né, da expansão urbana de Ouro Preto.
Com contrapartidas.
Não estou abrindo a discussão assim nesse sentido, entendeu, do vereador Gugu? Estou colocando um ponto de vista. Porque a única forma da gente conter aqui os altos preços de Ouro Preto, né, tanto de aluguéis quanto de moradias, que aqui moradia está um absurdo, é oportunizar projetos como esse. Agora, é importante trazer aqui para a gente ter ciência do impacto, de realmente do que vai significar isso, Porque falar em cima de algo escuro, não é? Debater é um pouco, fica temerário, né? Porque às vezes a gente vai levar a opinião pública, né, a um assunto assim meio que atravessado, compreende?
Então, uma parte,
é importante mesmo, pois não, vereador?
Então, acho que é isso mesmo que eu principalmente quis assinar junto com o vereador, para que a gente não haja no escuro, que a gente tenha essas informações. A gente concordar com projetos que a gente conhece, então vamos conhecer, de repente nós vamos sair daqui defendendo o projeto, mas é porque as informações também nos chegam de formas atravessadas, então é hora da gente ter isso nas mãos.
Sim, Roberto, compartilhe de uma parte da sua opinião, mas o que nós queremos é saber se foi aprovado, porque já houve desmatamento, e se não tiver sido aprovado, está errado, não é verdade? E saber, nós precisamos de contrapartidas.
Com certeza, como esse projeto, pelo que a gente escuta, é algo que já vem de muitos anos, não é? Da mesma forma que a implantação dos predinhos da Pelofop, não é? Que a gente quer ser ouvido aqui, quer que a Pelofop venha aqui participar a gente. Então, acho que é importante trazer todos os empreendedores aqui. Obrigado.
Continua a discussão. Pedir o serviço de secretaria, faz um convite aos empreendedores que venham a essa casa, ver o dia que eles podem. Empreendimentos Itacolomi. Para que venha aqui só expressar esse projeto deles. Eu também comungo até com as palavras do vereador Roberto, mas também respeito a opinião do vereador Chiquinho, do vereador Quarto, que nós temos que ter um conhecimento, não é? E sabemos também que todo progresso costuma ter uns espinhos, mas faz parte do progresso. Agora que esse grupo vem aqui expor para nós aqui que realmente se é esses 400 e tantos apartamentos e qual será o que foi exigido pelo Poder Executivo de uma contrapartida desses imóveis. Continue a discussão, mas é bom o requerimento e nós temos que chamar isso para essa casa mesmo. Em discussão, em votação. Aprovado por 13 votos. Solicito o senhor secretário faça a leitura dos projetos em segunda discussão.
Projeto de resolução número 20 de 2013, que cria a medalha Padre Mendes para o ano de 2013, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, o projeto de resolução número 20. Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Foi rápido o gatilho aí. Eu só queria agradecer os votos em primeira discussão. Dizer que esse projeto é muito importante. Inclusive a Câmara vai ser parceira com essa ação, presidente. De todas as comemorações do centenário que estão sendo feitas pela cidade de Ouro Preto, né? Então acho que a gente marca um momento importante da trajetória de um grande homem na nossa cidade. Peço o voto dos colegas. Obrigado.
Em segundo de discussão, em votação, aprovado por 13 votos. Projeto em redação final. Só o conteúdo da capa.
Projeto de lei número 37 de 2013, que dispõe sobre denominação de Largo Maestro Otacílio Jacinto da Cunha. A área compreendida de frente à Igreja das Mercês e Misericórdia e escadaria limítrofe com a rua Henrique Orsex, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Projeto de lei número 37 em discussão, redação final. Em votação, aprovado 13 votos.
Projeto de lei número 68 de 2013, que institui o dia 24 de abril como o Dia Municipal da Caridade, autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Projeto número 68 em discussão, em votação, redação final. Aprovado 13 votos. Solicito o senhor secretário fazer a leitura dos oradores inscritos e às 19 horas terá a formatura de dezenas de adolescentes do bairro Santa Cruz no grupo do NATA e essa casa está toda convidada a ir lá prestigiar esse evento porque é uma parceria com essa casa. Então a gente pede os senhores vereadores
questão do tempo dos oradores, os que forem lá, acelerar.
Requerimento de orador número 565 de 2013 do vereador Dentinho da Rádio, 572 de 2013 da vereadora Solange, 573 do vereador Alisson Gugu, 574 do vereador Luiz Gonzaga, 575 do vereador Chiquinho de Assis, 576 do vereador Wander Albuquerque e 577 do vereador Roberto Leandro.
Retirar o trantido. Com a palavra, vereador Dentinho da Rádio.
Boa tarde a todos. Nós cumprimentamos no início da nossa reunião. E nós queremos falar hoje sobre o casarão que passou agora aqui por 13 votos. Eu trouxe as fotos, que às vezes muitas pessoas não conhecem onde fica esse casarão, ou conhecem e não lembram. Casarão na Cachoeira do Campo, que foi comprado com um preço até mais baixo. A família Pedrosa liberou esse casarão mais barato para que fizesse lá o centro
fiscal do valor, vereador.
Eu vou, por isso que eu peço o requerimento, eu vou pedir a prefeitura para levantar para a gente. É importante saber disso.
Sim.
Que foi o dinheiro nosso que foi investido ali. Esse casarão,
Dentinho.
A família. Maravilha, tecnologia, outra coisa, né? Esse casarão, a família vendeu com o intuito de ver essa casa sendo usada dignamente pelo povo de Cachoeira. E guardando uma grande história, Pousada dos Bandeirantes, Pousada dos Pedrosos, perdão. Né, ali acolheu muita gente, acolheu pessoas sérias, pessoas compromissadas, pessoas importantes passaram por essa casa na época. E está lá deteriorando, caindo aí. Lá de lá já caiu, nós não conseguimos entrar, está bem até fechado, em vários pés de jabuticaba no fundo, também mangueiras, né? E um terreno. 18 aí, eu conheço lá, 18 pés de jabuticaba, 18 pés de jabuticaba lá, eu estaria um dos parentes. Então nós precisamos tomar providência. Mas com o prefeito que está aí, como já disse, estamos andando de braços dados, apoiando, dando voto de confiança, tenho certeza que ali será feito alguma coisa, não ficará nada ocioso ali, deteriorando. As suas ordens, companheiro.
E existe lá também, acompanhando o casarão, mais de 1.000 metros de terreno no centro de Cachoeira do Campo.
É mesmo?
É. Até que é uma localidade boa de do prefeito pensar e fazer, né, alguma construção lá para, né, em prol da comunidade de Cachoeira do Campo.
Sim.
Né? Um terreno muito bom no centro, né, de Cachoeira do Campo. Reformar o casarão e também ver o que pode fazer nesse terreno lá. Muito obrigado pela
parte. Pois é, isso é importante, a informação. E a gente pode levantar, fazer uma audiência com pública lá com o povo, com o nobre colega Zé Maria, Wanderson Lógica da região, e levantar com o prefeito, ver o que pode ser feito para atender a comunidade, o que a comunidade precisa.
Eu estou, né, com indicação na fila aí para passar.
Pois é, isso é importante, aqui, prefeito, né, levantar. Né? Inclusive, tem uma foto do casal que nos procurou. Eu estava saindo, foi todo mundo embora, está aí. A foto do casal está aí também, que é o Walter e a Rosângela, são vizinhos lá. Esse aí, casal aí, ó, Walter e a Rosângela, muito, muito hospitaleiro, tomando um café lá com eles. E entrei para a casa deles, até assustei, que a frente da casa, acho que é uns 10 metros assim, mas para o fundo, falei, olha que mansão bacana isso aqui, para dentro, né? E eles fazem divisa, que esse casarão está preocupado, são preocupados, por quê? Porque eles estão na divisa e o casarão está deteriorando. Então, precisamos ter responsabilidade, respeito com aquilo que é do povo, com o dinheiro do povo. Eu fui procurar também por algumas pessoas, muito obrigado, viu, companheiro? Tá aí, então, tiramos a foto, para poder visitar o Morro Santana, a obra que está acontecendo lá na Rua do Campo. Foi lá, presidente? Tá tudo, tá cortando lá tudo. Então, tudo aquilo que foi pedido, que eu pedia na rádio, o vereador Léo falava comigo, ligava lá cedo, que levanta cedo também. Me ligava, a gente andava, né, entronizado. E gostava muito das palavras do Léo, porque quando ele ouvia o Plutão lá na rádio, falou, ô, Dentinho, você tem que ser vereador do povo, rapaz. Você tem que estar lá comigo. Porque você fala a língua da gente. Nós andamos afinados como uma banda de música. Não é, presidente?
Verdade, verdade.
E hoje, graças a Deus, estamos aqui continuando defendendo o povo da mesma forma, trabalhando na rádio da mesma forma e atendendo o povo de lá. E ele me liga cedo. Outro dia, anunciei lá um objeto que uma pessoa precisava. presidente obrigou, tem ele agora, Dentinho. Nós trabalhamos afinado com o povo. Então essa Câmara tem foi feito isso, trabalhado. Então fomos procurados pelo Bolsonaro, então fomos lá, vimos que está feito um, foi fazendo um grande trabalho, foi prometido. Há 10 anos atrás, foi prometido.
Eu tive também lá do vereador Luiz Gonzaga, junto do prefeito Zeliano também.
Sim, eu ia falar aqui agora. E o novo colega também está trabalhando, me procurou ele agora, que eu estive lá, hoje, né? Visitando,
já está fiscalizando, já está lá umas 4 vezes, né?
4 vezes, é. Então tem lá a rua Campinas, onde mora ali o Zé Luiz, né? O pessoal Bequim, aquela turma ali. Aquela rua do campo e aquela danguzinha lá que a. Jorge Cabral. Zé Jorge Cabral. Então são ruas que nós estamos fiscalizando. É uma Câmara que está sendo atuante. O que mais nos entristece, que aí não pode com a minha vista falando que os vereadores estão sumidos. Mas é claro, se o vereador ficar vagabundando, ele fica só aqui na praça. Aqui todo mundo passa a ver a artéria de Ouro Preto, vai ver o vereador toda hora. Hoje mesmo eu estava lá no Vale do Córrego, visitando o lugar que está afundando e está arrebentando lá. A primeira chuva que deu, já afundou, ali naquela região que foi feita aquela galeria da Pavorim. Então, vereador que fica, quer dizer, que vocês ficam vendo muito ele aí na comunidade, você vê toda hora, é vereador que não trabalha. Vereador que trabalha e roda. Essa semana eu já tiro aqui no outro caminho, no Valdo Córrego, já tiro no Baixo São Cristóvão, já tiro no Morro Santana. E as pessoas da localidade têm nos visto. Então, estamos vendo trabalhos acontecer em Ouro Preto. E isso, nós temos que agradecer a Deus e o povo de Ouro Preto, que acordou o tempo de receber boas obras. Eu estou muito feliz. Estou satisfeito com o que estou vendo. Isso é só o começo. Trabalhando com recurso que o outro prefeito deixou estagnado. Eu tive conversão com o prefeito Zé Leandro e falei, pessoal, mas por que esse pouco dinheiro? Ele me explicou a situação. Que o dinheiro era montante, tinha um montante bem mais expressivo. Quando eles viram que perderam a eleição, que ia perder a eleição, foi lá e espremeram o dinheiro. É verdade, o Zé Leandro falou isso comigo. Espremeram, não sei como é arrumado, espremeram. Porque fica pronto, nós vamos votar agora a LDO, né? Alô? Então é votado por nós aqui para ano que vem o prefeito trabalhar com dinheiro. Então fizeram isso, espremeram, viram que perderam, espremeram o dinheiro. Mas mesmo assim, mesmo com tão pouco dinheiro que estão falando, Zé Adriano tem feito muita coisa. E tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Votaram antes da eleição. Luiz Gilberto. Concordo. A gente recebe as críticas construtivas e aquilo que a gente vê errado, a gente acerta. Mas fizeram de tudo para atrapalhar.
Votou o que antes da eleição? Alô, sim.
É.
Mas o orçamento para esse ano foi depois da eleição.
É o orçamento? É, mas aí depois da eleição, ainda foi mecanismo.
Depois da eleição.
E você, às vezes você sabe que vai captar o recurso. Então você não faz aquela captação mais que você pensava para você. Aqui o grupo não é, se vira mostrando o que tem.
Está com saudade de nós,
né? E ele está se virando mostrando que foi muito dinheiro levado embora. E quantas as vezes eu molhei aquele microfone da Rádio Ouro Preto com saliva, com a insatisfação e chateação do nosso povo. Sorrindo nessa Câmara aqui, achando que as coisas iam melhorar, e pessoas que morreram sem ver os compromissos que foram firmados aqui acontecer. E ele está acontecendo e nós estamos conversando. E o que mais a gente tem observado, que quem busca falar com o Zé Leandro tem conseguido falar com o Zé Leandro. Eu até disse na reunião aqui embaixo que o que adianta o prefeito aparecer demais em mídia e as obras não aparecem. O Zé Leandro pode até aparecer pouco, mas as obras estão aparecendo. E quem quer falar com ele é só ligar e marcar que ele atende-se. Então, as obras estão acontecendo e nós estamos felizes que o Morro Santana está recebendo aquilo que eles merecem e já deveriam ter recebido há muito tempo. A respeitabilidade, o compromisso com a sociedade, o compromisso com as obras. E aquilo que estiver errado, eu vou criticar. Mas eu não posso ser demagogo e mesquinho de não falar que não está acontecendo nada em Ouro Preto. E aqueles que falam que não está acontecendo, pelo amor de Deus, tem que juntar, pôr a viola no saco e cantar em outro lugar, ó. As coisas estão acontecendo. Estou cansado de ver essas demagogias aí e essas picuinhas boas da política. Nós temos que quebrar esse paradigma de política
né, politiqueira, política realmente intrigueira, política esfumeira, e deixar que as coisas aconteçam, que o povo está ganhando com isso. E ano que vem, um compromisso que eu falo com o representante do Partido Trabalhador: nós vamos revolucionar a área de habitação na cidade de Ouro Preto. O povo não vai ficar mais esquecido e enrolado aqui dentro na questão da habitação.
Pode falar, não, colega. Pode, pode, pode.
Só para te falar que hoje eu falei com o prefeito Zé Leandro, respeito à indicação que eu fiz semana passada, dos médicos ter televisão no quarto. Uma coisa que não pode. Falei, você concorda, Zé Leandro? Televisão no quarto, os médicos. Os pacientes esperando e os médicos vendo televisão. Falei que vai tomar providência. E mau atendimento funcionário pela assistência social, fazendo cadastro, tratando as famílias mal. Gente de fora que está lá. Tem de Lafayette, César de Mariano, tratando a família mal. O prefeito falou com a Regina, você é secretário, você resolve. Então, isso vai ser uma melhoria. Tratamento muda com o plano de Ouro Preto.
Para finalizar, presidente, já que eu passei a parte aqui, um minuto. Outra coisa que nós queremos falar aqui. As pessoas estão reclamando das marcações de consultas ali na Secretaria de Saúde. E eu fui lá ontem resolver, e a menina me tratou muito bem, me deu todas as coordenadas. Tem que ter um pouco de paciência, que as coisas estão acontecendo. Tem que ter um pouco de paciência, as coisas estão acontecendo. Agora, milhares, dezenas, milhares de pessoas que entregam os seus documentos ali, que precisam também que está marcando em cima. Eu fui atrás ontem ver um exame de uma pessoa que está precisando fazer a cirurgia com urgência. A família também tem que ajudar, gente. O que está enfermo. Porque a pessoa que está com enfermidade, às vezes não tem disponibilidade e não tem aquela desenvoltura de ser atendida. Mas eu fui lá hoje, ontem, para, né, ver como é que está acontecendo. As meninas têm nos atendido muito bem, aquele balcão para fora. Esperei o tempo que foi necessário, como outro cidadão qualquer. Não usamos a força que nós temos, né, legalizada com voz direta do nosso povo, com o vereador, mas cheguei lá como cidadão ouropretano, esperei o momento de ser atendido e fui muito bem atendido pelas meninas. Então a questão da saúde, ela está chegando no lugar, e quero parabenizar a Paquinha pela essa indicação, que é muito importante que os médicos possam ter esse compromisso. Então eu quero agradecer a oportunidade de ter ido lá no morro e ver essa situação que está acontecendo, as obras, e ver também que as coisas estão acontecendo na cidade. E quero deixar um recado para o bairro Água Limpa, que nós já fizemos em eles indicações, viu, Chiquinho? O pessoal está lá batendo lá no Face, né? Está lá um leve trás, uma meia dúzia de pessoas lá, falando que não está sendo feito nada na Água Limpa. Quero deixar aqui bem claro e audível nas rádios que estão me ouvindo, rádio ouvintes, e a plateia presente, e os vereadores. Eu e Chiquinho estamos trabalhando incansavelmente, para as melhorias, não só do bairro Água Limpa, como em outros lugares. Chiquinho tem nos ajudado muito ali, feito também indicações, como eu também tenho feito. Agora, tem que ter um pouco de paciência. Se eu esperar 10 anos aí, não saiu nada. Nós estamos com 10 meses e já está fazendo a limpeza da Elisa Gramina e trocando as manilhas quebradas lá no lote do Zé da Banda. Então, estou colocando um tubo lá de 30, trocando as manilhas para que esse ano a chuva não venha atrapalhar lá dentro do terreno. Então, nós estamos com 10 meses e pode ter certeza que até o final desse mandato nós vamos ver as melhorias. Agora, a pracinha da Água Limpa, ou melhor, ali a biquinha da Água Limpa, não pode esperar. Já falei com, né, ali, a banheira ali, onde o pessoal toma banho, já falei com o secretário de obras, Geraldo Vargas, e vai lá comigo amanhã ou segunda-feira, não pode esperar. Quando o mundo de contenção anda, quem mexe com construção sabe disso. Quando o mundo de contenção anda, é porque a coisa está feia. E ali tem uma caixa d'água, milhões de litros de água, que abastece a parte de baixo de Ouro Preto. Muito obrigado, gente. Mas pode aguardar, Água Limpa. Vai chegar as obras aí, eu creio.
A palavra, vereador Luiz Gonzaga. Retirado?
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, rádio ouvinte. Presidente, pegando um gancho do novo colega vereador Dentinho, também iria falar alguma coisa sobre a região. A gente não pode ser omisso no que a gente vê acontecendo. Claro, muitas comunidades estão esperando, estão aguardando obras, talvez, há muitos anos. Principalmente quando a gente sabe que teve uns bons planos de governo, só que às vezes ele não concretizou como orçamento participativo, obras prioritárias, essas coisas. E aí também a gente não pode ficar muito olhando para trás, e sim tem que olhar para frente, porque o que que acontece? A melhor prova de um governo é provar que é melhor do que o que passou. E o Zé tem tentado fazer isso, o Zeliano tem tentado fazer isso. E nós, Dentinho, nós não podemos deixar de reconhecer isso, que no período de um ano, nem tem um ano ainda, e eu tive aqui até fazendo algumas queixas, como qualquer vereador tem direito de fazer, porque é para isso que a gente está nessas cadeiras, o povo nos coloca, e a gente sempre tenta passar essa mensagem, essa preocupação quando a gente tem em questões de obra, em questão que acontece dentro do município. E dentro de várias prioridades, a gente viu algumas prioridades aconteceu, e hoje a gente vê que o governo desaliando, parece que está tentando até provocar aonde estava o dinheiro realmente, porque de repente com 4, 5 meses apareceu tanta obra. Isso é bom, é ótimo, o povo estava aguardando isso há muito tempo, e a gente não pode fingir que não vê as coisas, não. A gente tem que ver, tem que criticar a hora que precisa de criticar, igual 15 dias atrás eu critiquei que o serviço de eletrificação não estava andando, e questiono isso mesmo, não tem nenhuma obra, e parece que já surge efeitos, porque é para isso que a gente está aqui. Se você passar a mão na cabeça e não está acontecendo, o povo te condena lá fora. Então, quando Vossa Excelência falou aí do Morro Santana, são obras esperando lá 10, 12 anos, e eu posso dizer para você o seguinte: ali no Morro Santana, hoje a Rua do Campo está sendo asfaltada, a Serra Negra, Santo Antônio, Campinas, aquela outra que você falou, José Eugênio Cabral, a Campinas lá, eu tive ontem conversa, ligando, gostei muito, consegui falar com o prefeito ontem, mas consegui falar, inclusive falei que era um pedido do, né, sem desmerecer todos os vereadores, que vários vereadores no passado já fizeram indicação, mas principalmente o vereador Léo, eu que estava lá como majoritário, segundo majoritário, e você que está até indo lá direto, que as pessoas te pediram, que era um compromisso que a gente tinha com as pessoas lá, que estavam cobrando muito de você, Dentinho, de mim e do Léo, porque por ser majoritário na região. E ele está logo no primeiro, aqui nesse sem terminar o ano, já está provando que veio para mostrar que sabe fazer obra, e a gente tem acompanhado. Eu já fui só no Morro Santana, Dentinho, 6 vezes depois dessas obras começando lá. Tem essas obras de asfalto, tem também ali a Travessa Serra da Brisa, que está fazendo calçamento, pessoal esperando há 10, 12 anos. E a Travessa Santa Bárbara está fazendo também.
A Brisa dali, companheiro, nós fizemos indicação para lá, lembra?
Você verdade.
Isso, foi muito bom.
Graças e obra que eu gostaria que os vereadores e que a comunidade talvez não tenha esse jeito de ver, para ir lá e olhar. Inclusive ali para fazer a tubulação do campo ali, teve que descer com a máquina de piquete ali, afundando, achou canga pura e está afundando 4 metros para fazer uma obra bem feita. Retirando as águas para depois não falar assim, empurrou na casa do outro, não. Está fazendo bem feito e a gente pode acompanhar. Isso é que é importante. E que se tiver mal feito, a gente tem que falar também. Não pode deixar de falar, não, que depois o povo nos cobra. Mas o menino que está lá, o responsável da obra, é Cetrical, é um morador até de lá, né? Tem feito umas obras boas. E o dia que não fizer, a gente vai criticar também. É para isso que a gente está aqui. E ganha para isso, então tem que fazer bem feito. Mas tem feito a obra que a comunidade gosta, inclusive algumas pessoas até reivindicam, falam, por que não manda fulano? Mas também a obra não pode ser só para um. Tem que dividir um pouco o fruto aí, que senão vai só para um. Mas as obras do menino lá estão muito bem feitas, bem acompanhadas. E quando surge algum problema, que às vezes no começo da obra surge algum problema, ele entra em contato com o Geraldo e está tendo um bom diálogo nesse sentido aí. Então, eu critiquei e agora eu também tenho que fazer igual o Dentinho, agradecer. Também no Morro Sebastião está fazendo a Rua Rio das Velhas. Deve acabar, amanhã deve ficar pronta, se a chuva permitir. E também, lá no meu São Sebastião, na subida à Rua Piracicaba, que é o mesmo sentido de coletivo, foi pedido não do vereador Luiz Gonzaga, da comunidade, das associações que reuniram, pediram para fazer. E também,
no Morro Santana ainda tem a promessa de Zé Leandro, que é a UBS, de grande importância, tivemos lá, de grande importância para aquela comunidade, são mais de 6 mil moradores, que, vai, que a gente espera que faça a desapropriação mais rápido, que pague o preço justo, para depois não reclamar que não pagou o preço justo aqueles proprietários, porque a área é boa, e talvez seja a única área de 800 metros que está ali, que vai dar essa UBS, que seja justo, e é isso que a gente espera. E também, uma outra preocupação que eu tenho, que tem obra no Morro da Queimada, Dentinho, como a Rua Marina Ferreira Guimarães, que tem 15 anos, as pessoas estão esperando, aguardando, com maior dificuldade. Estou vendo o Tati ali, com grande luta na associação lá, vieram aqui, lutaram. Fomos enganados também, Dentinho, como o Tati foi, e eu também tive no dia que ele assinou lá embaixo, e a obra não apareceu. O prefeito Anjo assinou a obra, licitou a obra, e a obra não apareceu. E o prefeito não tem olhado. Ou ele mudou o sentido, porque falava que ele é coronel, que as obras que deixaram, ele está concluindo. Concluiu a Uberlândia, no Morro Santana, deixaram pela metade. Concluiu no Morro São Sebastião também uma obra, Rua das Camarinhas, que deixou pela metade e não podia ter deixado. O prefeito Zé Leandro já entrou e fez. Então a gente tem que ser justo com quem trabalha, e a gente não pode confundir o lado do vereador. Tudo aquilo que for justo, no sentido, e não está dentro da lei, você tem que estar tentando incentivar para continuar. É lógico que nós não estamos sempre coisa errada, não. Se vier coisa errada aqui, se nós aprovarmos, depois quem sofre as consequências lá na frente somos nós. E tem uma outra preocupação que eu estava muito também, presidente de exercício, Wander. Perfeitamente, meu colega Nicodemo.
Só uma pergunta aqui, uma dúvida. Uma obra tipo essa Francisco Isaac, ela tem uma data para terminar ali? Será? Eu não sei como é que funciona isso aí. Tem uma data para terminar, para executar aquela obra ali? Entendeu?
Tem escrito para 60 dias.
60 dias.
Mas pelo jeito vai demorar mais.
Pois é, eu acho assim, tá um pouquinho devagar, né? Nada, por causa da travessa lá em cima, aquela travessa não é de trânsito ali, né? Então naquela travessa ali, ela é tudo bem, ali, mas mesmo assim, ela é pequenininha, eu creio que tinha que ser, né? Se ela não torce mais urgente, mais rápido. A Francisco Isaac, eu creio que vai demorar um pouco mais, porque o povo fica de fechado ali, né? Agarrado ali, né? Não precisando sair.
Permite uma parte.
Né?
Obrigado. Mas o mesmo empreiteiro que está fazendo Francisco Isaac, está fazendo Cristo Operário, não terminou a Cristo Operário e foi para Francisco Isaac. Está botando calçamento que está no projeto e corrimão. Não colocaram.
Entendi.
E subiu para Francisco Isaac, largou lá embaixo pela metade.
O novo vereador Nicodemo perguntou para o novo colega Paquinha, mas toda obra tem data, sim, tem data, mas às vezes acontece uma falta de mão de obra muito grande. E às vezes a gente, mas realmente concordo com Vossa Excelência, tem obras que não pode demorar tanto para não dar
um transtorno.
Perfeitamente, novo colega Chiquinho.
E até, vereador Nicodemos, cabe a nós todos da Câmara fiscalizar uma lei que foi aprovada nessa casa, que é a responsabilidade do empreiteiro colocar todas as informações, valor da obra, início
verdade,
da obra.
Verdade, uma lei de 2010.
A gente correta atrás disso.
É verdade, meu colega, que tem uma lei de 2010 aqui que ela obriga a empresa a colocar não só a placa, mas valores da placa também. Exatamente. Então, e também, senhor presidente, uma das grandes preocupações que eu tinha na vereadora José Teixeira, no Parfaria, no Caminho da Fábrica, como o Paquinha, como o Léo também, era no sentido de fazer a vereadora Zé Teixeira e não fazer o escoamento de água, não fazer as redes que precisa fazer. E fiquei feliz essa semana nesse novo promovo que o prefeito fez em falar que nesses 17 milhões vai estar contemplado ali o caminho da fábrica, que toda chuva, nem começa a chover direito, a primeira e segunda chuva já começa a descer, e ali é de grande importância. Então eu fiquei feliz em saber que nesse 17 milhões está contemplado, talvez os muros de gaviões ali e aquela ligação do caminho da fábrica que liga na BR, na rodovia Franco Melo de Andrade, parece? Isso é de grande importância. Então a gente vê que é esse o caminho mesmo, a gente fica feliz e espero que as empresas trabalhem honestamente, ganhem seu dinheiro, mas faça bem feito.
Porque se não fizer, nós vamos fazer igual fizemos lá no Rodrigo Silva, que foi 10 vereadores, é uma prova disso, a Câmara Unida, foi 10 vereadores, e talvez se não fosse 10 vereadores, a obra não teria feito naquele sentido, não. Então, é muito importante o vereador fiscalizar, ir atrás e ser unido. No que é bem comum, bem da comunidade, nós temos que estar unidos, sim. Nós temos que estar unidos. Então, era só isso hoje, presidente. É mais no sentido de agradecer e... Então, só para concluir, sobre o medo da queimada, conversei com o prefeito, ele falou que a hora que entrar ali, vai fazer a Rua do Ouro, a Rua Marina Ferreira Guimarães e uma outra rua asfaltada lá, inclusive um pedido do próprio Tati, que está junto com eles, na coligação política, a gente tem que respeitar isso, e o Tati também está correndo muito atrás para que isso aconteça. Então, isso é muito
importante. Só uma passa rápida aqui, essa rua é Marina Ferreira Guimarães, sim. Tem uma intenção do povo, que é um calçamento tão bom ali, que é pedra, minério, de abrir do Moço Sebastião, passar para ele, para sair aqui embaixo já na 15 de agosto. Quem sabe o prefeito pode ser ousado, fazer isso, ousado e fazer isso para o povo lá. Não só a iluminação, o esgoto, o calçamento que lá precisa, né? O pessoal ali não tem essa estrutura toda. Mas abrir de lá para cá. Você conhece mais novo colega? De repente pode fazer isso também, né? A ideia é do pessoal, vamos ver.
Claro, pode fazer um estudo técnico, mas ali tem o eco, aqui da Eco tem um projeto ali. Então, inclusive, ele foi no mês passado, teve promotores, teve tudo no Morro da Queimada, falando sobre esse projeto. Mas parece que a Rua Marina Ferreira Guimarães teve que fazer um outro projeto, mas parece que o prefeito está empenhado em fazer, parece que já conversou com a associação lá. E nós estamos juntos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Chiquinho de Assis.
Só Léo.
Cidadãos aqui presentes, cidadãs, rádio ouvintes, internautas, vereadores, vereadora Solange, primeiramente eu gostaria de fazer eco com a fala inicial do presidente e repudiar também esse tratamento que vem sendo dado ao hip-hop na nossa cidade. Acho que sou governo não, mas é hora do governo ver essa questão com muitos bons olhos, porque está beirando a discriminação mesmo. Discriminação, a gente sabe, principalmente a discriminação organizada por um grupo étnico negro no Brasil, se transforma em discriminação racial, que é crime. Então a gente tem que ficar atento. Estamos aí, que bom que estamos em sinergia para cobrar em prol disso. E segundo aqui, eu queria chamar a atenção dos vereadores, do presidente dessa casa, porque o projeto da Semana da Consciência Negra está vindo da Secretaria de Turismo. Eu não estou entendendo nada. Porque é o que eu sei, a Fundação Palmares, que a nível nacional é a fundação que cuida da causa negra no Brasil, ela está ligada ao Ministério da Cultura. A Semana da Consciência Negra é uma semana de consciência cultural, da nossa raiz cultural. Eu não estou entendendo porque está ligado ao turismo. Fica essa crítica aí, construtiva ao governo, e dizer que a pauta da consciência negra é uma pauta que não é produto turístico. Turismo trabalha com produto, turismo é negócio. A causa negra é cultural, é raiz, é origem, é orgulho do povo brasileiro. Foi através disso que foi criada essa semana, que comemora-se a luta de Zumbi dos Palmares pela liberdade. Então, só um parênteses importante. Consciência negra não é produto turístico, não. Eu queria dizer que eu entrei com um requerimento nessa casa, que retirei aqui, solicitando informações sobre os possíveis dias das audiências públicas para se tratar da LOA e do PPA. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz que são quatro pilares importantíssimos a serem respeitados por todos os governantes: o planejamento, o controle, a transparência e a responsabilização. O planejamento é a própria forma de como planejar o uso desses recursos. O controle é de que forma? De que forma econômica isso vai ser distribuído? A responsabilização, nós já sabemos, tem o teto da saúde, tem o teto da educação. E a transparência são as audiências públicas, que não significa uma audiência, senhores vereadores. Significa trazer a participação popular. Aí eu fiquei sabendo que está marcada a audiência, dia 24 de outubro, às 10 horas da manhã. Senhores, querem apostar comigo quantas pessoas vão estar aqui nessa casa?
Vereador, você me permite uma parte?
Claro.
Mas sendo 10 horas da manhã ou 10 horas da noite, não vem ninguém mesmo.
Não vem. Eu estive aqui na última, o senhor esteve na LDO. Nós estamos recebendo reclamações dos conselhos que não participaram.
Seis pessoas que não eram ligadas ao município.
Isso. A LOA, ela não passou pelos conselhos anteriormente. E nem houve a audiência pública anteriormente, que a LOA já foi encaminhada a essa casa. Eu acho que essa audiência até poderá nos ajudar a sentir, né, até o termômetro da população para poder emendar algumas possíveis questões. Mas eu acho que se foi errado no passado, a gente não tem que continuar fazendo errado. Essas audiências públicas, elas devem ser antes de ser, elas devem acontecer antes de serem encaminhadas a essa casa.
Permite, uma parte.
Claro, vereador Líder pode trazer novidades em relação a isso.
Vereador Roberto Leandro.
Que é o líder de governo.
Não, sim, mas quando eu falo como líder, eu falo como líder.
Ah, então
agora eu vou falar como vereador Roberto Leandro. Né? Eu ia apontar justamente isso, porque em tempo, né, os funcionários do Executivo Municipal reconheceram o erro, já foi marcada a audiência pública, perfeito? Há uma proposta que está sendo já articulada no sentido de promover um substitutivo aqui para dar novos prazos a essa casa, aos segmentos, para que todos possam contribuir com o orçamento. Então, não há nenhuma situação que nós não queiramos a participação da comunidade. Né? Infelizmente, nós estamos aí nesse processo de... Podemos até... Está dando microfonia aí, por favor. Podemos até falar... A gente ainda continua percebendo má vontade de funcionários efetivos da administração. Não é? Então, não estou aqui para apontar dedo, não gosto de fazer isso, mas a gente precisa... Microfonia aqui, presidente. É porque está incomodando, né? Está dando microfonia aqui dentro. Então, nesse sentido, o governo marcou essa audiência pública, bem falou o presidente. Nós já fizemos aqui várias audiências públicas esse ano, com uma, duas pessoas. A gente aproveita a oportunidade para reiterar o convite a toda a população, presidente de entidades, né? Peço até antecipadamente, senhor presidente, que debite do meu tempo essa intervenção, estou falando na fala do vereador Chiquinho, para que não haja prejuízo ao tempo dele. Então é só aproveitar mesmo para reiterar o convite e dar essa informação ao senhor aí, vereador, e à comunidade.
Não, fico feliz, vereador. Eu acho que isso é muito importante no processo legislativo, mas eu faço aqui humildemente um pedido ao senhor, para que já que está se aventando essa possibilidade, até do substitutivo, e até, por exemplo, a gente vê se a gente muda essa história, que haja essa do dia 24 às 10 horas da manhã, mas que possa haver uma outra noite convidando todos os conselhos. Os conselheiros todos têm endereço na casa dos conselhos, todo mundo sabe. Eu acho que é uma forma de a gente construir um orçamento pouposo, que nunca tivemos um orçamento assim na história, 330 milhões de reais, sendo construído democraticamente com a nossa sociedade organizada, que são os conselhos que nós temos aí na cidade. Nosso pedido, humildemente, independente de questões...
Independente, vereador Chiquinho, pode ter certeza que essa preocupação de Vossa Excelência é a preocupação do vereador Roberto Leandro.
Okay.
Desde já, como presidente da Comissão de Finanças, a gente já vai trabalhar uma data para promover uma audiência pública para também termos aqui uma audiência no horário que Vossa Excelência encaminha.
Ok, obrigado. Presidente, gostaria de cobrar não da casa, mas ver se teve um contato. A gente chamou aqui o coordenador da Defesa Civil. Então, a gente viu que o período chuvoso está aí acelerando. A partir dessa semana vai chover mais. Então, vamos ter um final de semana com sol entre chuvas, que é pior, a gente sabe, porque o sol pode abrir as fendas e a chuva penetrar depois. Né? Todos os geólogos falam isso. Importante a gente conhecer o plano, como que o Ouro Preto está preparado. Como o Estado já mostrou, algumas outras prefeituras já demonstraram, se reforça aqui que foi feito e aprovado por essa casa esse requerimento. Gostaria de agradecer aos senhores vereadores.
O Sebastião Evaz vai vir dia 24, está marcado. Já.
Maravilha, obrigado. Gostaria de agradecer a todos os vereadores por ter aprovado aí o Dia da Caridade, 24 de abril. Para quem está nos ouvindo, dia 24 de abril, o nascimento de Vicente Paulo, São Vicente Paulo. E o Largo Maestro Tacílio fazendo justiça aos 50 anos que comemora esse ano, os pequenos cantores de Ouro Preto, o Largo das Mercês, que foi onde ele dedicou toda a sua vida, e ao centenário Padre Mendes, como eu já havia dito. A gente critica, vereadores, mas também sabe reconhecer. Para que eu queria agradecer ao município pela reforma da ponte de acesso à SUFOP. Passamos lá, vimos que está sendo feito o trabalho, apresentamos as indicações, os senhores aprovaram, então fica aí nosso agradecimento ao município. Saiu fazer uma notícia, o Edson deve ter visto muito, que Minas pode ter o passe livre para o idoso. 20 anos de atraso, né? A lei pode ser regulamentada. Espero, presidente Wander, porque respeito muito o senhor, que o deputado Diniz Pinheiro veio a público trazer essa notícia. Eu espero que não seja somente uma notícia eleitoral ou eleitoreira. Acredito também nele e confio nele. Porque perto de 20 anos sem regulamentar. Aí no ano da eleição a gente vem, recebe a notícia e a gente fica desconfiado. Mas a gente sabe que eu sei, mas ano que vem não podia anunciar isso não. Então fica aí o nosso agradecimento, né? A gente sabe que os idosos vão ficar satisfeitos. São milhões a serem investidos, mas com retorno. E precisa da regulamentação para saber a idade, teto salarial, outras questões aí. Hoje aconteceu um negócio interessante na rede social. A gente às vezes critica e elogia a rede social. A presidente Dilma foi correndo lá, né, no Minha Casa Melhor, dentro da Minha Casa Minha Vida, e anunciou que o cartão poderia também comprar com prazo de até 4 anos para pagar tablet e micro-ondas. Só que isso não estava incluso na lista dos materiais a comprar. Mas como foi o Twitter da presidente, não foi de ninguém, a equipe do Conselho Nacional Monetário rapidamente teve que fazer uma reunião extraordinária para poder incluir esses dois itens na lista, porque a presidente deu esse furo aí. Então foi um furo bom para o povo, mas que mostra o poder das redes sociais aí. Outra questão importante, um grupo de populares apresentou em Belo Horizonte o projeto Tarifa Zero para os ônibus aos domingos. Então, essa batata está assando lá dentro da Câmara, junto com o Executivo. Porque eles demonstraram que os milhões a serem investidos anualmente para a tarifa zero seriam milhões que estão sendo investidos apenas para os carros, apenas para a pavimentação. Está se pensando uma cidade para os carros, esquecendo as pessoas. Mas eles fizeram um levantamento que uma família com dois filhos que quer fazer um passeio nos dias de domingo, ele iria gastar R$170 por mês. Imagine de um assalariado quanto que isso não significaria. Então, há dados precisos mostrando a necessidade da tarifa zero aos domingos. Isso rumo para aquilo que a gente sonha um dia, do transporte público ser realmente público, igual à saúde, igual à educação. Então, vamos torcer. Né, mas com mais qualidade que a saúde e a educação, lembrando o vereador Wander aqui. Eu gostaria, terminando, só de dizer que nossa moção de repúdio dessa casa apresentada por nós teve um retorno da Oi, dizendo que já fez a manutenção em Glaura e que está para fazer reparos constantes em São Bartolomeu. Ela cita aqui questões climáticas e etc, que às vezes impossibilita o satélite de funcionar. Ou seja, foi um repúdio que teve até resposta, então a gente pode fazer outros aí. Fica um recado para os vereadores. Agradecer aqui ao Eduardo, do SEMAI, que nos respondeu, vereador Dentinho, o senhor assinou comigo, passa a cópia para o senhor também, dizendo da questão dos vazamentos ali no reservatório de Bandirinha, em Itaglaura, dizendo que está em ação e que foi estabilizado todo o serviço. Então, agradecendo. E ao secretário Zé Alberto, de Cultura e Patrimônio, dizendo sim que eles vão encaminhar um projeto para o IFAM, tentando atender essa reivindicação da sociedade que foi encaminhada por nós, de abrir uma entrada para os funerários poderem entrar ali no Largo das Mercês, Largo agora, se Deus quiser, o Tarcílio Maestro e o Tarcílio Cunha, para que os funerários possam ter acesso até mais facilmente e evitar ali os transtornos em torno do trânsito. Então, me despeço, vereadores, agradecendo aí a oportunidade e até quinta... Ah, presidente, eu gostaria de solicitar uma reunião extraordinária de comissões para quinta-feira, uma vez que a gente não teve reunião essa semana. Terça que vem vamos estar engenheiro correr, senão a gente fica com vários projetos
atrasados. Miguel Bonilla.
Miguel Bonilla, desculpa. Vamos estar com vários projetos atrasados.
Senhor presidente.
Com a palavra. Pela ordem.
Pela ordem. Eu iria encaminhar a mesa, senhor presidente, para que nós fizéssemos uma extraordinária até na segunda, se houver concordância de todos, para 14 horas. Era esse o encaminhamento.
Por mim, nós estamos aí para trabalhar.
Vamos marcar para terça-feira, às 10 horas da manhã, reunião. Como é que anda a agenda dos vereadores?
Presidente, nós temos reunião com o secretário de turismo, a comissão que instituiu
sobre o carnaval.
Segunda-feira?
Segunda-feira, às 14 horas, tá bom? Ou 10 horas da manhã, os vereadores se decidem.
Fica livre, né? Segunda, 10 horas, tudo bem.
Segunda-feira, 10 horas da manhã.
Ok.
Nós já fomos interpelados aí, o vereador Dentinho Solange, para irmos ao Capizinho. Nós já marcamos nessa data.
Está marcado.
14 horas.
São os vereadores que são das comissões. São os presidentes das comissões.
14 horas eu encaminho aos senhores vereadores da comissão. Segunda-feira, ok?
Segunda-feira, okay. Às 14 horas.
Segunda-feira, 14 horas. Obrigado.
Com a palavra, vereador Wander. Retirado. Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Senhor presidente, rapidamente, só para reiterar uns convites aqui. Primeiramente, reiterar esse convite aqui da audiência pública. Aproveitar aqui da audiência da Rádio Província, Rádio Sideral, convidar toda a população de Ouro Preto, os presentes, presidentes das entidades, enfim, o terceiro setor, para que nós possamos estar aqui na dia 24/10, às 10 horas da manhã. Data também que poderemos já, nessa reunião, determinar a próxima reunião das audiências públicas. Então é muito importante a participação aí das entidades, ONGs, todos aí ouropretanos interessados em discutir essa questão do PPA e da LOA. Outro convite aqui é estender o convite à comunidade ouropretana para que nós possamos, como bem falou o presidente Léo aqui no início da reunião, participar desse momento histórico e finalizar por vez essa situação diante do que ocorreu nos últimos anos aí em relação à Santa Casa. O prefeito Zé Leandro convida a todos para 9 horas na Secretaria de Turismo, juntamente com o Conselho, com os senhores vereadores, Conselho de Saúde, com a Santa Casa, para participar desse evento, que é o pagamento da primeira parcela aí à Santa Casa, encerrando aí de vez essa questão aí que se arrastou por anos. Também manifestar aqui a colocação do vereador Zé Dubinga, que estaria encaminhando, Zé Dubinga, essa questão que você apontou aqui, do veículo da região lá de Santa Rita. Entendo também que nós não podemos permitir que essa situação continue. Estarei reunindo lá com a secretária Sandra, e a ocasião te comunico, você querendo participar, para que a gente possa, ou ela possa, convocar o prestador de serviço para dar esclarecimento. Por fim, senhor presidente, desejar a todos boa noite e mais uma vez colocar aqui para a população de Ouro Preto que a participação de todos, não só nas audiências públicas, mas como bem também na reunião ordinária dessa casa, nas reuniões das comissões, é de muita importância para o vereador Roberto Leandro, para os senhores vereadores, para o engrandecimento dessa casa. Então, reiterar aqui o convite para que todos possam estar sempre participando ou não participando, sintonizar aí na Rádio Câmara, na TV Câmara, se Deus quiser mais no futuro, para que nós possamos continuar construindo o futuro de Ouro Preto. Boa noite.
Não havendo mais nada a tratar, solicito que o seu secretário faça leitura da chamada final.
Carlos Mugu presente, Dudu Gonzaga,
presente.
Dentinho da Rádio,
ele falou.
Chiquinho de Assis,
presente.
Zé Dubinga,
presente.
Zé Maria Germano,
presente.
Léo Feijoada,
presente.
Luiz Gonzaga,
presente.
Roberto Leandro,
presente.
Paquinha,
presente.
Maurílio Zacarias,
presente.
Nicodemos, Solange,
presente.
Thiago Mapa e Wander Albuquerque,
presente. Em nome de Deus, do povo de Ouro Preto. Declaramos encerrada essa reunião.